UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, eu sou Felipe Sartoretto, sigo com você até as 5 da tarde e agora é hora de bate-papo aqui no Expresso. É o seguinte, construir diálogos sobre temas relacionados à cultura das ciências e sobre formas de comunicação do conhecimento produzido na universidade. Esse é o objetivo do Fórum de Cultura Científica da UFMG, que em 2017 chega em sua 5ª edição. Nesse ano, as discussões sobre o papel das mídias sociais na divulgação científica e o lançamento do Fórum Jovem de Cultura Científica estão em pauta. Entre os convidados do evento está o programa Pensar Educação, Pensar o Brasil, que é veiculado aqui na UFMG Educativa, e também participa do 5º Fórum de Cultura Científica o ex-aluno e o Lucas Mitre, né, e o aluno do 9º período de Física, o Vinícius Marangon. Eles são autores do canal de vídeos no YouTube Cura Quântica, Ciência com Descontração e Simplicidade, que aborda de maneira lúdica assuntos da ciência. Para falar sobre como é divulgar a ciência no contexto da internet, eu converso agora com o Vinícius Marangon, ele que é aluno do 9º período de Física aqui da UFMG. Boa tarde, Vinícius.
Boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vindo à UFMG Educativa.
Beleza. Obrigado. Obrigado pelo convite.
Bom, prazer é nosso. Vinícius, o seguinte, desde quando vocês têm esse canal? Por que vocês decidiram fazer o Cura Quântica?
O canal ele surgiu, né, juntando o útil ao agradável. Ele começou ano passado, em abril, e a gente tinha influência de vários canais já de fora do Brasil. Tinham vários canais brasileiros também que nos influenciavam. E a gente decidiu, né, fugir um pouco da sala de aula aqui para divulgar, né, o que tem mais bonito na ciência.
Vocês anunciam que no canal há ciência sem pseudagem. O que, que seria isso?
Então, a gente enfrenta várias dificuldades, né? Uma das nossas dificuldades é quebrar com a desinformação e vários tipos de conhecimentos, né, que o pessoal diz, eles passam informações sem um rigor do método científico. Então, são informações que muitas vezes não são avaliadas corretamente, informações erradas, e isso tem um impacto negativo na sociedade. Por exemplo, a gente vê casos de galera de famílias inteiras que não vacinam os filhos, tratamentos alternativos para doenças, vamos dizer, comuns, que acabam levando à morte, né? Teve um caso recente de uma criança na Itália que morreu por infecção de ouvido, por um tratamento alternativo. Então, as pseudagens, às vezes, são essas áreas que dizem, né, ser científicas, mas que, na verdade, não passam pelos testes e pelo método científico.
Uhum.
O nome do canal até brinca com isso.
Uhum.
A cura quântica para a física, ela é uma pseudagem, né, uma pseudociência.
Uhum. O que, que é isso aí? Por que, que é cura quântica? Por que, que você escolheu esse nome?
Então, para divulgar ciência, a gente tenta pegar todos os públicos possíveis, né? E um dos públicos que a gente tenta atingir é uma galera mais leiga que acaba sendo levada por por essa área pseudocientífica, né? Muitas vezes sem saber. E a quântica na física é uma área muito complicada para uma galera leiga entender. E acaba que, assim como foi o eletromagnetismo em tempos passados, né, pessoal, coloca um misticismo muito grande. Então falam que a quântica tem poder de curar a distância, de alterar a realidade com o pensamento, sendo que a quântica, na verdade, ela é uma área bem objetiva, que tem experimentos controlados e que descrevem a natureza na matéria na escala microscópica, né, na escala dos átomos. Então, essa é a quântica de verdade. Não tem nada a ver com mudar a realidade, é nada do tipo.
E o Cura Quântica, ele aborda só física ou vocês tratam de outras ciências também?
Não, a gente costuma variar. A gente já gravou um vídeo na Fundação Oswaldo Cruz, por exemplo, que era sobre a febre amarela. Então, um vídeo totalmente aí voltado para a área de biológicas, né? E então a gente tenta variar. A gente faz vídeos que às vezes relacionam biologia com física, às vezes um pouco de química. Então, a gente não fica só na física, não. A gente varia.
E são vocês dois que fazem todos os textos, mesmo quando vocês estão abordando áreas que não são a física e que é a formação de vocês, vocês têm colaboração de outras pessoas ou não?
Ó, a maioria dos roteiros somos nós que fazemos. É, demais roteiros, né, de áreas que fogem a nós. A gente busca revisão, né, por outras pessoas que colaboram. No caso da Febre Amarela, a gente buscou revisão pelo próprio cineasta da Fiocruz, no caso. Então, ele nos ajudou com o roteiro. Então, a gente sempre busca a informação mais correta possível.
Bom, agora são 3 horas e 38 minutos. Você está no Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa e hoje estou conversando com o Vinícius Marangon. Ele é aluno do 9º período de Física aqui na UFMG e autor do canal de divulgação científica no YouTube Cura Quântica, junto com o Lucas Mitre. O canal está participando do 5º Fórum de Cultura Científica aqui da UFMG. Vinícius, desde a graduação, desde o início da graduação, né, no caso que você ainda está cursando, você sempre se interessou em divulgação científica. Quais são as ações do Departamento de Física aqui da UFMG que visam essa divulgação?
Então, eu entrei no curso e um pouco perdido, né? Não tinha muitas perspectivas. Eu vi justamente na divulgação uma porta aberta, assim, para crescer pessoalmente. É, a gente tem um apoio bem grande dos professores do departamento, muitos deles se dispõem a ajudar. E um professor bem marcante, assim, e que tem a sala de demonstrações, que é uma sala que tem vários experimentos físicos, ele faz, né, ele vai em escolas e faz experimentos, divulga, é o Elmo. O professor Elmo, ele tem essa sala, divulga a ciência. É, conhecemos também o professor Las Casas, que tem um programa na Rádio Confidência, já fomos lá na rádio. Então, essa divulgação é sempre importante. A gente conta com esses professores e amigos para divulgação.
E qual que é a diferença de falar sobre ciência numa escola, participando aí de feiras e tal, e no YouTube? Por que vocês escolheram aí o YouTube?
Bem, na escola, hoje em dia, a gente tem um mercado muito voltado para Enem, por exemplo, né? Então é aquela abordagem mais direta, né? Então é fazer exercício, resolver, pronto, acabou. A gente queria fugir um pouco disso, né? Então a gente quer ir nas ruas, interagir com as pessoas, ver qual que é a reação dela com o experimento que a gente propõe. E tem muitas reações que são bem legais, assim, o pessoal se surpreende muito. E como não é dentro de uma escola, às vezes num ambiente fechado, nesse esquema de exercício, a gente consegue reações de públicos que são bem distintos, né? Então, a gente vai na Praça da Liberdade, por exemplo, e entrevistamos pessoas mais idosas, jovens, então a gente tem uma gama bem ampla, assim, né, de possibilidades de explorar isso. E o YouTube, na forma que a gente aborda o canal, ele nos dá essa liberdade, assim, de fugir um pouco da sala de aula e desse formalismo, que é hoje em dia o vestibular, o Enem.
Quando vocês eram mais novos aí, antes de entrar no curso, programas de divulgação científica, seja na TV, ou num jornal, ou no rádio, foram importantes para vocês terem acesso à ciência? Vocês tinham costume de assistir programas do tipo?
Certamente. Até é redundante falar um pouco, mas o Carl Sagan, por exemplo, em Cosmos, e hoje em dia foi refeito pelo Neil deGrasse. Outros canais, como já citei. E no FMG, por exemplo, um grande exemplo é o Angel Machado, que ele é professor emérito aqui. Uhum. Ele tem várias obras, né? Obras infantis, ele tem peças de teatro. Então, são essas influências nossas, né? Que nos alertam, assim, para a necessidade de divulgar a ciência e mostrar como a ciência é bonita.
Uhum. Vinícius, pensando nessas, digamos assim, mídias mais tradicionais, seja rádio, TV ou mesmo revistas, impressos e a internet, você vê uma grande diferença na divulgação desses outros formatos para a divulgação no YouTube? A linguagem é diferente? Como é que funciona?
O YouTube, hoje em dia, ele é um pouco mais descontraído, vamos dizer assim. A rádio, a televisão, elas têm um papel fundamental na divulgação de ciência. Mas o YouTube, ele é, por não ser preso, né, vamos dizer assim, um formato de televisão que os canais têm, o YouTube, ele tem essa liberdade. Então, a gente consegue atingir um público que muitas vezes a televisão ou rádio não atingem. A gente vê um público de crianças, e adolescentes, hoje, que fazem uma parte, uma parcela grande da população. E essas pessoas são muito atingidas no YouTube, principalmente. Nós temos canais no Brasil, não necessariamente relacionados à ciência, mas que atingem muito bem esses públicos, que a televisão e a rádio hoje em dia ficam um pouco atrás. Então a gente busca o YouTube, que é essa mídia nova, né, nesse aspecto.
Uhum. Vinícius, no início da entrevista, você comentou aqui que um dos papéis aí do canal era tentar dar informações com rigor científico, né, porque tem muita informação aí, muita pseudo-informação na internet, gente que às vezes acredita em coisas que não tem fundamento. Quando a gente às vezes fala de um portal, um grande portal, ou um canal de televisão, ou um canal de rádio, ou uma revista, a gente tem mais ou menos ali de quem cobrar essa, se tem uma informação errada. Como garantir aí que a gente está tendo uma informação certa num canal de YouTube ou em outro canal na internet? Como fazer essa filtragem aí e como que esses canais se responsabilizam ou não por essas informações?
Então, essa é uma grande dificuldade que a gente encontrou. Porque na internet tem aquela frase, o pessoal até brinca, né? Tá na internet é verdade. Mas como a gente brinca, né? A gente preza pelo rigor científico, a gente faz parte de uma iniciativa, Science Vlogs Brasil, que funciona como selo de, como vou dizer, de qualidade em divulgação científica. E então, A gente não pode cobrar exatamente assim de, bom, essa informação está errada, e aí? Uhum. A gente pode dar algumas dicas de, por exemplo, como a pessoa procurar se a informação é correta. Uhum. Então, ó, falei alguma coisa no vídeo? Onde tem uma fonte primária disso? Uhum, então, sim. Né, qual fonte que a pessoa bebeu para passar aquela informação? Aquela fonte, ela é um artigo científico que passa por revisão dos pares científicos? Ou se achou na Wikipédia, simplesmente já está passando informação. Então a gente dá essas dicas dos canais sempre postarem as fontes, né, das informações que elas estão passando. E é claro, se a gente fala alguma besteira, podem nos corrigir, manda um e-mail, manda um comentário, porque a ciência tem disso. Né? A gente às vezes passa uma informação e que daqui a algum tempo ela já cai por terra, então a gente tem sempre que estar se renovando.
Uhum. Já aconteceu de vocês de repente fazerem um vídeo e essa a teoria ou algum outro estudo ter atualizado aquela informação e vocês terem que, opa, a gente disse isso, mas agora já mudou? Ou ainda não aconteceu?
Ainda não aconteceu. A gente já teve vídeo, sim, de passamos algumas informações, já recebemos críticas na forma que a gente abordou, às vezes faltando falar alguma coisinha de um lado, outra coisa do outro. Isso rola, assim, com frequência no canal. Mas em termos de uma teoria ter evoluído, vamos dizer assim, ainda não aconteceu. Apesar, né, de que recentemente a gente teve as ondas gravitacionais, por exemplo, que foram detectadas pela primeira vez em 2015, mas 2015, por exemplo, a gente não tinha canal ainda.
Uhum.
E não deu pra gente falar sobre esse tema ainda no canal.
Legal. Vinícius, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Sucesso aí com o canal.
Obrigado. Eu agradeço.
Uma boa tarde. Valeu.
Valeu, boa tarde.
Tchau. Bom, eu conversei com o Vinícius Marangon. Ele, junto com o Lucas Mitter, eles são autores do canal de vídeos no YouTube Cura Quântica, Ciência com Descontração e Simplicidade. O canal Cura Quântica participa do 5º Fórum de Cultura Científica, evento promovido pela Diretoria de Divulgação Científica e pela Pró-Reitoria de Extensão aqui da UFMG. O 5º Fórum de Cultura Científica é nessa quarta-feira, dia 7 de junho, e traz várias atividades para debater sobre a divulgação das ciências e também aí nas mídias sociais, né? A divulgação da ciência nas mídias sociais. Vai ser no auditório 1 da faculdade, o encontro, né, da Faculdade de Ciências Econômicas, no campus Pampulha, aqui da UFMG, a partir das 2 da tarde. Para saber mais sobre o evento, você pode acessar a página facebook.com/ddcproexufmg. facebook.com/ddcproexufmg. E para conferir o trabalho do Vinícius e do Lucas no YouTube, é só procurar youtube.com/canalcuraquanticaccq. youtube.com/canalcuraquanticacck.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.